Fala pessoal, como é que vocês estão? Esse é o EP número 5 e hoje a gente vai conversar sobre preparação para uma partida oficial. Então, como é que é a rotina, como é que é o dia inteiro de um atleta, desde a parte da manhã até algumas horas antes de um jogo, até alguns momentos ali antes de iniciar a partida. Então, vou falar sobre a preparação do movimento, o aquecimento, os preventivos, tudo que a gente faz para preparar o jogador para estar ali certinho, com performance na hora de começar o jogo. Beleza? Vai estar muito bom, fiquem ligados aí. Você está ouvindo ao B-Lab Podcast, um espaço dedicado à performance esportiva. Meu nome é Gabriel Solé, eu sou treinador e preparador físico aqui na Europa, e se o teu objetivo é se tornar um atleta ou treinador do mais alto nível, esse é o lugar para ti. Bom, pessoal, então vamos lá, vou contar para vocês como é a rotina da equipe em dias de jogos, tá? Vale lembrar que cada estrutura, cada equipe, cada campeonato, cada país pode ter uma forma e uma peculiaridade diferente em relação ao dia de jogo. O que eu vou trazer para vocês aqui é o meu exemplo no atual momento. Na temporada que eu estou, na liga que eu estou e no clube que eu estou trabalhando, tá? É como eu faço a preparação para os jogos, mas não precisa ser uma receita de bolo, é só para, enfim, gerar uma inspiração e uma reflexão. Então, basicamente, quando o jogo é em casa, ele vai ser às 7 da noite normalmente, tá? Pode vir a ser às 4 da tarde, quando é final de semana, mas normalmente é às 7 da noite. E por ele ser tão tarde, a gente gosta de colocar pela manhã uma sessãozinha de arremesso, tá? Então a gente deixa a quadra marcada ali das 9 às 11 ou das 10 ao meio-dia, para que os atletas vão lá, por conta própria mesmo, e tenham uma sessão de arremesso para calibrar a mão para o jogo da noite. Se a gente tem um aspecto tático que a gente não conseguiu cobrir durante a semana, ou se teve alguma mudança, se eles adicionaram algum jogador ou se eles tiraram algum jogador, a gente corrige de forma rápida ali, durante aquela parte da manhã, tá? Então a gente usa para isso, mas normalmente fica só no arremesso mesmo. Bem, aí depois dessa sessão matinal de arremesso, o jogador volta para sua casa, almoça, tenta dar uma dormida para voltar para o jogo que vai ser à noite. Isso é o cenário ideal, né? Mas a gente tem alguns jogadores que estudam, que trabalham, então, enfim, nem sempre é possível está totalmente focado em se preparar para o jogo nesse período entre a manhã e a noite. Mas de qualquer maneira, a gente sempre pede para o atleta tentar fazer uma refeição completa, uma refeição cheia com bastante macronutrientes, que vai realmente dar suporte para ele jogar uma partida inteira com auxílio apenas de alguns pequenos snacks ali, né? Então, de algumas frutas, alguns doces, enfim. Então, a gente pede para ele fazer essa refeição bem completa 3 horas antes do jogo. Beleza. Aí a gente pede para o atleta chegar no ginásio 2 horas antes da partida. Então, se o jogo é às 7 da noite, como eu falei, eles vão chegar no ginásio às 5 horas da tarde. E isso acontece porque o atleta tem que passar por uma série de preparações para poder começar o jogo já no seu nível máximo para não dar chance ao azar. E essa preparação vai começar 15 minutos depois da chegada deles, então eles chegam às 5, vão no vestiário, se trocam, se preparam e se apresentam na academia 15 minutos depois. Então, 5h15, estamos na academia para fazer um trabalho de liberação miofascial forte com rolinho, com massagem, para fazer uma mobilidade específica, um trabalho de ativação, até um trabalho de prevenção ou de reabilitação, caso ele esteja com algum tipo de lesão, uma pequena lesão, ou com algum tipo de dor que a gente tenha que tratar, vai ser naquele momento ali, das 5h15 na academia. Além disso, alguns atletas, isso não são todos, mas alguns ali, cerca de metade da minha equipe, eles gostam de fazer uma sessão de levantamento de peso, né, de musculação, como se chama, nesse momento também. Então fazem ali um trabalho de rolinho por 10, 15 minutos, com mobilidade, com ativações. E aí fazem mais uns 10, 15 minutos de algum levantamento. Então fazem, por exemplo, 2 séries de levantamento terra, uma série de remada, uma série de supino, uma série de agachamento ou de afundo, enfim. É alguma coisa que tem a ver com levantamento de peso e que cada um deles já tem os exercícios preferidos ali que eles gostam de fazer, e isso gera uma ativação muito legal. Então, o objetivo não é gerar fadiga, é dar um pequeno estímulo de força que seja suficiente para dar ali uma acordada neles, para ativar a musculatura geral e deixar eles com mais gás ali, com mais prontidão para começar o jogo. Além disso, é uma ótima forma de dar microdoses de força, que é um termo muito usado quando se tem muitos jogos na temporada, então não tem como fazer sessões de força muito longas, porque não tem calendário para isso. Então, é uma ótima forma de dar pequenos estímulos de força ali no dia do jogo, para o atleta manter o seu nível de força, para ele não perder muita força quando o calendário está apertado. Bom, então lá pelas 5h45, ou seja, mais ou menos meia hora depois que a gente entrou na academia, o atleta sobe, porque minha academia fica logo abaixo da quadra, ele sobe para a quadra e começa uma série de trabalhos com bola, tá? Nada desgastante, então é só, por exemplo, arremesso do lugar ou de algum lugar específico, fazer algum número de repetições de arremesso, ou fazer um trabalho de controle de bola, mas estacionário, sem movimento, então só realmente para pegar o tato com a bola ali, aquecer a mão, os dedos, realmente preparar o corpo para o contato com a bola. Isso vai durar mais ou menos meia hora também, porque às 6h15, ou seja, 45 minutos antes do jogo, eles descem para o vestiário para começar a reunião pré-jogo. Isso é interessante porque, no caso do meu time, é 45 minutos antes, tá? Mas isso varia de técnico para técnico, são eles que escolhem, a gente adapta a preparação de acordo com isso. Tem técnico que gosta de fazer meia hora antes, e aí falar por dois, três, no máximo 5 minutos, porque acha que já falou tudo que precisava durante a semana. Tem técnicos que gostam de fazer uma hora antes, enfim. Isso varia completamente e realmente depende. No meu caso, como eu falei, é 45 minutos antes do jogo, sempre, e ele vai falar por aproximadamente 10 a 15 minutos, tá? Então, via de regra, eu já estou preparado para começar o aquecimento na quadra depois disso. E aí também é nesse momento de reunião em que os atletas vão comer mais alguma coisa, então vão ali comer alguma fruta, a gente tem uma série de frutas no vestiário, tem café. Alguns doces, barrinhas, enfim. Eles vão comer alguma coisa, algum snack, para reforçar aquela alimentação que eles tiveram 3 horas antes do jogo. Tá? E eles vão seguir comendo durante o jogo inteiro, principalmente no intervalo ali, no meio da partida. Tá? Então tem esse detalhe que é bem importante também para conseguir manter energia aí durante o jogo inteiro. Bem, também é nesse momento de reunião, ou mais especificamente logo após a reunião, é que eles vão fazer alguma botinha para tornozelo, por exemplo, que é bastante comum, se for necessário, tá? Não é sempre que se faz, não é com todos os atletas, é só realmente se teve alguma lesão, se teve alguma torção recente, mas vai ser nesse momento aí que vai fazer para ficar um pouco mais próximo do jogo e não perder o efeito tão rápido. Bom, mas aí fechou a reunião e eles vão subir para a quadra como um time, já com uniforme, com a roupa de aquecimento ali, para aquecer, para fazer o aquecimento de equipe. Tá? E normalmente eu vou ter entre 23 e 26 minutos, dependendo de como for a reunião. Tá? Eles vão chegar na quadra mais ou menos entre 30 e 35 minutos antes do horário do jogo, mas como tem uma apresentação que começa 7 minutos antes do jogo, então eu tenho que calcular o meu aquecimento todo para ele terminar antes dessa apresentação. Eu vou passar passo a passo aqui para vocês agora. Então, para fazer um bom uso dos meus 23 até 26 minutos que eu vou ter de aquecimento na quadra, eu já deixo uma série de elásticos ali, de mini bands que chama, né, preparados em posições estratégicas na lateral da quadra. E quando os jogadores sobem do vestiário, já está tudo pronto na posição deles para a gente começar a preparação do movimento, né, a preparação para o jogo, sem perder tempo. E aí eu começo justamente com essa ativação muscular. Então, trabalho de caminhadas com mini band, com elástico, algumas variações de prancha. Eu posso colocar algum alongamento, de repente, específico, se eu estou sentindo que eles estão um pouco travados, de repente abrir um pouquinho o quadril, fazer alguma coisa nesse sentido. Isso vai durar de 1, 2 até 3 minutos no máximo, tá? Depois que a gente fechou essa parte inicial, a gente vai para a bandeja. E aí é livre. Então eles vão estar lá enterrando, vão fazer algum movimento, vão trabalhar um pouquinho de controle de bola. E a gente vai ter uma linha de bandeja tradicional ali de 2 minutos e meio em cada lado. Então 2 minutos e meio na direita, 2 minutos e meio na esquerda. E aí eles já voltam para a linha lateral, então em cima das duas linhas laterais que a gente tem à disposição, para fazer o trabalho de mobilidade dinâmica. Tá? E esse trabalho eu vou fazer de linha a linha. Então, eles começam em uma linha lateral e eles atravessam a quadra para outra linha lateral. E nesse meio tempo, nesse percurso, eles vão realizar aproximadamente 6 repetições de algum alongamento dinâmico. Tá? Para quem não conhece, tem uma pesquisadinha, mas são alongamentos um pouquinho mais complexos, que tem um pouco mais de movimento envolvido. Enfim, e eu uso entre 4 e 5 variações de alongamento. Então, eles vão ir e voltar com um alongamento diferente entre 4 e 5 vezes, tá? Bom, e depois desse alongamento dinâmico, a gente segue na mesma formação e a gente faz alguns educativos de corrida. Então, variações de skip, skip frontal com ritmos diferentes, skip lateral, skip cruzando a perna. Então, são movimentos rítmicos para preparar o corpo para fazer algum sprint, já pensando que a gente vai trabalhar em alta intensidade muito em breve. A gente também faz um trabalho de estabilidade, então alguns saltos à frente, aterriza em uma perna, salta à frente de novo, aterriza na outra, enfim, trabalhos mais voltados já pensando no momento mais específico que está ali se aproximando, como eu falei. E aí depois que a gente faz esses educativos de corrida, que demora ali mais ou menos 30, 40 segundos, não mais do que isso, que a gente faz também de um lado a outro, das laterais da quadra, a gente entra numa posição onde eu tenho eles em duplas, um de frente para o outro, e ali a gente vai fazer alguns trabalhos mais específicos e mais intensos que alguns autores chamam de ativação neural, tá? Que basicamente são ativações mais intensas do corpo. Então, trabalhos mais fortes de estabilidade, por exemplo, um deles agachado com uma mão à frente, o outro vai meio que balançando ele, tentando tirar o equilíbrio, e esse atleta que está agachado tenta manter a estabilidade do corpo, então é um trabalho bem forte de ativação geral. É trabalho de pontinha com os pés, né, o motor que chama, que é quando fica batendo os pés no chão, assim, para dar aquela queimada na perna, e depois aí faz por, enfim, 2, 3 segundos isso, e aí coloca um salto junto, coloca deslocamentos laterais, então ativações mais fortes nesse momento. E isso vai durar mais ou menos 1 minuto e meio, 2 minutos também. Depois dessa parte, a gente passa para a parte de arremesso, tá? Então eles fazem um exercício que é de 3 linhas, então nos dois cantos da quadra e no centro, e aí eles fazem até 20 acertos. E depois que fecha 20 acertos, eles mudam de posição. Então, eles têm 3 variações de posição em que eles vão arremessando para ter um volume interessante de arremesso ali logo antes do jogo, para realmente calibrar a mão. E aí, fechou a parte de arremesso, eles entram na parte de lances livres. Então, cada um converte ali individualmente 2 lances livres, tá? E aí, também individualmente, logo após a conversão do segundo, eles dão um sprint até o meio da quadra e retornam até o baseline em posição defensiva. E é ali comigo, no baseline, fora da quadra, eles fazem um trabalho de footwork e mais um sprint. Então, rapidinho ali, não dá nem 10 segundos, mas só para realmente dar mais uma ativada. Bom, acabou, todo mundo fez os lances livres, fez o seu sprint. A gente vai para um trabalho forte de bandeja, porque está quase chegando a hora do jogo, tá? Então, tem que entrar num ritmo mais forte. Então, eles fazem 1 minuto de bandeja num ritmo moderado, tranquilo, né, onde eles vão driblando, onde eles podem enterrar. E aí a gente faz 30 segundos, que eu chamo, eu dou a contagem para eles, de uma bandeja muito forte. Então é sem drible, sem enterradas, aumenta o ritmo, tem que correr até o meio da quadra para manter uma fluidez e uma intensidade alta por 30 segundos. A gente faz isso no lado direito. Troca para o lado esquerdo, aí volta 1 minuto ali de forma mais tranquila, mais moderada, e aí 30 segundos de novo, de forma forte, sem drible, sem enterrada. E aí a gente está quase fechando, nessa hora falta ali aproximadamente uns 30, 40 segundos para começar a apresentação dos jogadores, e aí eu chamo eles no meio da quadra, a gente faz um círculo, faz um trabalho forte de perna. E aí eu aponto a hora que eles têm que fazer um sprint, eles fazem um sprint para trás, correndo de costas, e retornam fechando o círculo, e a gente faz isso 3 vezes, tá? E aí, nesse momento ali, eu saio, enfim, eles fazem o grito deles, e começa a apresentação dos jogadores, que dura mais ou menos 4 minutos. Então, começa 7 minutos antes do jogo, dura 4 minutos, sobra 3 minutos, que normalmente eles ficam desses três, 2 minutos fazendo mais uma bandeja, fazendo mais algum arremesso ali, é mais tranquilo, né, porque já estão aquecidos, e 1 minuto no banco conversando com o técnico, para aí sim começar o jogo às 7 horas, como eu falei. Bom, mas isso é o caso de jogos em casa, né, que é um pouco mais simples de fazer. Mas e quando a coisa é fora de casa, né, porque aí complica um pouquinho. Especialmente no caso, como eu falei antes, dos nossos jogadores que trabalham, que estudam, então tem que pensar um pouquinho melhor nessa organização. Mas basicamente assim, se for um jogo que for muito longe, e que a gente tem aqui num dia anterior, por exemplo, para dormir lá, fica um pouco mais fácil, tá? Porque daí a rotina é basicamente a mesma, acordou de manhã dá para dar uma arremessada, às vezes dá para usar academia, às vezes não tem disposição de academia, mas a gente faz um trabalho de prevenção, de ativação ali na quadra mesmo, não tem muito problema, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Se for uma viagem curta de 40 minutos, que acontece às vezes 1 hora, até 1 hora e meia, de repente, também não tem muito problema, né? Eles comem logo antes de sair para a viagem, de entrar no ônibus, e aí a preparação vai ser mais ou menos a mesma a partir daí. Se for uma viagem mais longa, que a gente tenha que fazer no mesmo dia, então, por exemplo, uma viagem de 3 horas, 3 horas e meia, até 4 horas às vezes acontece, porque é para um lugar que não tem, de repente, um aeroporto muito próximo, então não vale a pena de avião, aí sim complica bastante, tá? E aí o que eu peço é sempre, de meia e meia hora, se não estiver dormindo, né, levantar, fazer um alongamento, colocar os pés para cima, de repente viajar já com um trabalho de compressão nas pernas, né? Isso é interessante. Calculo o horário para eles chegarem 3 horas antes para conseguir fazer aquela refeição mais forte, né? E além disso, logicamente, eu peço para eles levarem algum snack no ônibus, para eles não ficarem ali as 4 horas sem comer nada. A gente para no meio do caminho também, logicamente. E aí, depois que a gente chegou na cidade, comeu e que a gente foi para o ginásio, ao invés daquele trabalho de academia que eu faço lá de meia hora, né, quando a gente joga em casa, aí a gente faz um trabalho mais forte de alongamento, de massagem, de liberação miofascial, para realmente aumentar ali o fluxo sanguíneo, para dar uma relaxada na musculatura, e ajudar eles a se preparar melhor para o jogo depois de uma viagem longa e desgastante, tá? Nunca é a mesma coisa, tá, pessoal? Quando eles viajam mais de 2, 3 horas, especialmente, a perna já fica mais pesada, eles já não vão se sentir bem, não tem muito o que fazer. A gente consegue minimizar os efeitos, porém é complicado, né? O ideal é sempre que for uma viagem assim, né, viajar um dia antes. Mas, como eu falei, isso depende da estrutura, da rotina, a gente tem estudantes, a gente tem atletas que trabalham em outros empregos, então nem sempre é possível fazer isso. Mas aí a gente usa essas táticas para, enfim, tentar minimizar os efeitos. Mas ali na quadra, aquele momento ali da reunião, um pouquinho antes, até o momento do jogo, isso sempre vai ser igual, não importa se o jogo é em casa ou fora. Então, assim, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido entender, visualizar, é um pouquinho difícil, eu acho, às vezes, né? Mas para quem não tá no grupo de Telegram, o grupo da Basquete Lab de Telegram, entrem lá, porque eu vou postar lá toda a rotina de aquecimento na quadra, de preparação do movimento na quadra, tá? Eu vou colocar os vídeos, explicar o que que eles são. Então, quem não tá lá, se não sabe como chegar lá, manda mensagem pelo Insta ali, enfim, fala comigo que eu mando o link sem problema nenhum. Beleza? Fechamos por aqui então. A gente volta na próxima terça-feira, 6 da manhã. Sem falta, sempre pode deixar anotado no calendário aí. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima.